agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Episódio pra passar o Natal de fone, menino.
Vamos lá.
É Natal. Chupa o meu pau.
Que jeito vulgar.
É ano novo, é ano novo. Chupa ele de novo. Tô ligando. Ah, menino.
Eu precisei de um minuto de episódio pra entender que tu não funciona se não tiver roteiro, cara.
Ah, menino.
Fica agressivo.
Sei, cara. É Natal.
Vulgar. Sujo.
Ah, menino. Que esse episódio? Esse aqui é o quê, Nick? Então, vai. Aponta pro ouvinte aí.
Quero beijo na boca. Quero cigarro. Quero tudo. Uhum. Eu vou antes explicar, contextualizar pro ouvinte. Ouvinte, a gente pensou em você, ouvinte. Você que não tem muitos amigos. Você que tem uma família talvez não tão funcional como deveria ser, um núcleo familiar tão forte assim. Você que está sem namorado, sem namorada.
Ou tá longe, né? Às vezes tá longe também.
Ah, é? Pode estar longe da família em outra cidade?
Isso.
Pode ser em Mississippi, Alabama, Kentucky, várias outras cidades.
Às vezes também a pessoa é muito nova, Níquel. E aí ela é obrigada a caminhar com os familiares pra lugares que ela não tá muito afim de ir, né, cara?
É um saco, né? Quando tu é jovenzinho, não quer estar nos lugar, né, ruim. E aí a gente pensou em vocês, pessoal, vamos fazer um episódio pros ouvintes não passarem o Natal sozinho. Que aí a gente fica, pelo menos, guiando eles por essa experiência. Vitinho, eu queria fazer uma pergunta.
Não.
Eu queria fazer, não precisa responder. Tô dizendo que eu quero fazer uma pergunta.
Tá.
Posso? É meu direito. Vitinho, por acaso, se chegou, porque eu tô pensando em guiar o Natal. O que acontece quando a gente chega no Natal? Chegou na casa dos familiares. Na verdade, a maioria das pessoas vai passar sozinha no seu núcleo, né? Então a gente vai simular uma chegada. Como é que a gente pode orientar o ouvinte?
Tá, primeira coisa, não pode ser um Natal com muita gente, ouvinte. O mundo tá acabando. Ficar com pouquinha gente só, se for teu pai, tua mãe, né?
70 pessoas no máximo, né?
75 não. Não, mas olha só. Eu acho que tem que chegar. Não pode abraçar, não pode beijar. Esse ano tá difícil, Nico.
É, só penetração. O Natal mais estranho em família. O cara vai pro Natal, aí ele lê o lance que não pode abraçar e beijar, ele tenta comer uma tia. Chegou o pênis para fora, como um diretor de humor da Globo, ele chega assim. Não façam isso,
Imagina o Natal do Wolf Maia, né, cara? Deve ser uma loucura. Botão de sofá, moleque, um galpão cheio de sofá. Não, mas olha só, a gente pode falar pro ouvinte pra ele chegar e dar oi, tá bom, ouvinte? Porque tem muita gente também, Níquel, que não sabe o que falar, né? Você é um exemplo. Não é nem que a pessoa seja mal educada nem nada. Ela queria saber o que falar. Só que ela fica muito nervosa.
Aí manda um oi, putaiada. Não tem nada.
Chega pro sogro e pra sogra, fala puta. Aí bota a mão na cabeça assim, meu Deus. Tá ligado?
Que cheiro de puta.
Pensando que era uma piada super leve, tá ligado?
É, fala pra avó da família. Tá passada essa, hein? Vou ajudar o ouvinte com uma frase legal. Boa noite, família.
Então, eu acho que existem dois tipos de boa noite aí. É. Primeiro, boa noite é boa noite pra um núcleo familiar, que aí eu acho que é o núcleo pequeno, né?
Uhum.
Tipo, pai, mãe e irmão, sei lá. E aí você chega, nem chega dando oi, você fala assim, oi, gente, nem chega dando boa noite, é oi, gente. Agora, se você chega na casa de um tio, tá ligado? Pra passar o Natal, né? Sei lá, umas 10 pessoas aí, né? Muitas pessoas vão passar por isso. Aí eu acho que tem que ser um pouco mais educado. Bater na porta, esperar ser atendido, seu mal educado. Uhum. E aí você chega e fala, boa noite, daquele jeito tradicional. Porque, Níquel, as pessoas gostam, existe uma coisa que eu aprendi depois de adulto, as pessoas gostam muito do respeito à sua casa. Sabia disso?
Como assim, hein?
Eu não sei também muito bem como é que funciona, mas as pessoas, eu não ligo muito pra isso também, não. Mas as pessoas, donos de casa, né? Se seu tio, sua tia for dono de casa, quando você chega não respeitando a casa, eles acham um absurdo, entendeu? Chega brincando, chega rotando, chega peidando, chega xingando. Vocês putos! Pô, você tá chegando na minha casa. Não é pra falar, entendeu? Muitas pessoas têm disso. Então chega no sapatinho. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Pronto. Concorda?
Eu acho que tem uma coisa muito importante também. Se tu levou bebidas, já coloca no freezer.
Boa!
Se tu levou cervejinha, se tu é o cara que coloca no freezer sem tirar o plástico de em volta, já pega e vai embora. Procura um rio. Procura um rio e te joga. Que tu não vai fazer falta.
E qual bebida que você recomenda?
Bebida, sim. Uma cervejinha sempre é bom, né? Uma cervejinha. Sim. Eu sou um homem de hábito simples. Sou um, assim, tomo cerveja simples. Não sou um cara muito de cervejas super caras. Então não tem muito mistério pra mim. Se tiver um champanhezinho... Deus do lado.
Eu até recomendo um engradadinho e um champanhezinho. Aí você vai chegar, assim, dando moral no lugar. Assim,
professor, chega Deus do live ali. A xarope. Aí, outra coisa, se levar comida também, perguntou... Onde eu posso colocar? A gente tá ensinando etiqueta, né?
E...
Oi, tia! E esse rabo tá pra jogar... Tia, onde é que eu coloco isso aqui? Daí ela vai te dizer e colocar o troço e tal. Colocou a bebidinha na geladeira. Chega aí, vai ter... As pessoas vão estar vendo TV, né? Geralmente as pessoas estão vendo TV ouvindo música. Que música a tua família ouve, Vitinho?
Ih, cara, nossa. É uma merda. Meu pai ouve sertanejo e tem um CD do Vasco, que ele ouve todas as músicas do Vasco ali em loop, ali que eu sei todos, que é o Vasco é o time da virada, Vasco é o time do amor. E minha mãe, ela não ouve música, ela não liga, não sei de onde que eu gostei desse negócio de música aí. E é isso, né, os familiares, normalmente eu passo mais Natal na casa da minha namorada, a gente tem muito mais esse costume.
Uma dica importante aqui também pra gente dar é não passe o Natal com a família do Vitinho. Que eu vi o disco do Vasco, cara. Pô, é pra machucar. Mas uma sugestão legal. Monta uma playlist de Natal. Uma playlist de Natal. Sabe, eu tenho um disco que saiu aproximadamente 15 dias atrás. Tô fazendo os cálculos ao vivo aqui. Saiu aproximadamente 15 dias atrás, que é o disco do Silva. Eu adoro o Silva. E o que o Silva tem? O Silva tem aquela voz mansa, bonita, ali, aquela voz calminha, meio Caetano, assim, mas tem uns beatzinhos. Esse disco tá tipo os escazinhos do bloco Deus Sozinho, Dois Hermanos, sabe?
Ah, o primeirão?
O segundão.
Ah, sei.
Tá tipo aqueles escazinhos pau mole, assim, aqueles escazinhos de boa.
Com a bateria com um bumbo só, tupa.
É, isso, assim, e a voz do Silva é lindo, o Silva é lindo, as letras são super de boa, então, esse é um disco que dá pra começar, dá pra te jogar no playlist do Natal.
Sim.
Acho que tu pode chegar com essa sugestão, não sei se tu tem alguma musiquinha que tu acha que as famílias vão gostar e que tu também vai gostar, que não vai ser agressivo, sabe?
Cara, eu acho que o que salva todo Natal brasileiro é Ivete Sangalo, cara. Acho que Ivete Sangalo, porque rolam umas paradas de memória afetiva, entendeu? Aquela novela, a frase aquela novela é a frase mais natalina do Brasil, cara. Porque a galera vai lembrar de uma introdução de uma novela. E na real, cara, se você quer arrebentar no Natal, tu pega playlist de novela, que tem um monte no YouTube, que a galera vai ficar falando de novela, e aí você vai debater, e aí você fala, pô, lembra daquela? Quer dizer, se você for muito novo, ouvinte, aí não vai dar certo. Mas se você nasceu nos anos 90, ou até um pouquinho antes, cara, vai ser o sucesso da noite. Sem brincadeira.
Mas é que tá, Vitinho, novela sempre teve trilha de novela também, então o ouvinte pode ter 10 anos que tá certo.
Mas hoje, não acho, Nick, porque hoje em dia, as novelas, elas não chegam a 10% do que as novelas eram nos anos 90, cara. Nos anos 90, a novela, a gente tinha uma obrigação social. Depois de lutar contra a desigualdade, primeiro assistir novela da Globo pra gente debater na escola no dia seguinte. Então, eu vejo, pelo menos, você puxar uma trilha sonora de Uga Uga, puxar uma trilha sonora de Bang Bang. Olha aí, ó. Como é que é o nome daquela mulher, meu Deus? Da Lima lá, não sei o que Lima. Olha aí, ó, com Kubanacan, classicaço, puxar o Marcos Pasquim. Vai de pescador parrudo. Não vai não, gente, obrigado. Mas é sério, eu sempre quando eu tô nervoso em algum lugar, eu falo de novela e a galera gosta, e a galera puxa aquela galera animada, assim, em casa de estranho, e sempre vinga, de coração.
E se isso chegar e não tiver muito assunto lá no núcleo familiar, eu tenho uma dica, não sei a do Vitinho, mas uma dica é inventa que alguém morreu.
Pega o celular na mão, bota a mão na testa e fala, meu amigo.
E aí vai do grau de intimidade. Se for bem amigo, tu pode falar que é tipo, caralho, tu viu o primo. Sei lá, tu pode botar alguém próximo do núcleo. Aí o pessoal apavora e não é ilegal, não faz. Mas pegar alguém famoso só pra ver, caralho, Trump, caiu o avião do Trump. E aí só pra ver a reação. Esse é o jeito que tu puxa assunto e ao mesmo tempo também tu afasta as pessoas durante a vida. Eu aprendi.
Mas aí no dia seguinte, né? No dia seguinte.
Eu aprendi isso, Isso e ligação também, falar isso também não rola. Não é legal. Eu retiro o que eu disse, Vitor.
Entendi.
Tu é melhor. Tu é professor, como é que puxa assunto?
Então, tem várias formas, né? Não sei se você tá ligado, mas a galera um pouco mais rica paga pessoas pra ser o animador da festa, né? Você tá ligado
disso? Mas isso aí é, tem que ser muito rico e estranho.
É. Muito mal resolvido, verdade. Mas um exemplo que eu gosto pra puxar assunto é fazer perguntas absurdas, cara. Tipo, chegar pra galera, pegar a cerveja, botar e falar o seguinte: e se a gente não sobreviver até o ano novo? A gente tem uma semana, galera. O que a gente vai fazer? Manda uma dessa. Vai ver um montão de resposta louca e ela vai puxar coisas loucas. Você tem que jogar na hipérbole. Tem que jogar no exagero. Ah, vai ser. E se acontecer tal coisa? Ou mandar o seguinte: pô, hoje pode ser o último dia da nossa vida, galera. E aí, não vamos fazer nada, não? Entendeu?
Tirando,
mandar umas coisas exageradas.
Tirando a camiseta.
Pra quebrar o gelo.
Tirando a camiseta. E se a gente ficasse bem pequenininho, pessoal? O que que ia acontecer?
Do tamanhozinho.
Galera, se a gente ficasse assim, todo mundo agora, do nada, tamanho uma azeitona, galera. Como é que ia ser? Puxa essa.
Alguém? Ah. Não, mas uma outra coisa boa, cara, é tentar falar de série com quem você consegue, né? Que geralmente tem uma pessoa ou duas ali que gosta de alguma coisa que você gosta. Então, puxa aquela pessoa ali e gruda, né?
Não pega uma série muito alternativa.
Isso!
Manda uma série popular aí. Tipo, diz uma aí, Vitinho, que tu assiste.
Popular Zona, Stranger Things, pô. Stranger Things todo mundo assistiu.
Mas é que não tá, a galera não tá mais tão pilhada. Eu acho que é que Stranger Things deu uma morrida, né, com o tempo, assim. Qual a série que foi o Game of Thrones de alguns meses atrás? Qual é? Qual é a série que ganhou?
Eu acho que é Peaky Blinders, né?
As pessoas gostam de Peaky Blinders, né?
Não assisti ainda não, mas
eu
acho que
é Peaky Blinders. Eu tentei olhar um pouco, eu não me empolguei. É com o Jim Caviezel, né?
É aquele cara bonitão?
Que é o Cristo da Paixão de Cristo e também a... O nome dele, Jim Caviezel, é JC como Jesus Cristo, né?
Olha, coincidência?
Ah, coincidência. Sei lá, foi...
Ó, outra coisa boa, Nick, é falar de coisas absurdas, tipo... Pô, cara, será que existe vida em outro planeta? Tá ligado? Mandar uma dessa. Porque aí vai vir coisas muito, muito aleatórias. A pessoa vai falar: ah, uma vez um tio meu viu um ET.
E aí, tu pode mandar uma resposta muito sem sentido, só pra deixar a galera pensativa, e é aquela resposta óbvia. Mas às vezes eu me pergunto se existe vida aqui. E aí,
Eu levanto e vou embora.
Eu acho que vida de verdade, às vezes eu me pergunto, se existe vida inteligente aqui, né?
Alguém vai falar, alguém vai falar, precisa nem avisar pro ouvinte que alguém vai falar.
E o outro vai falar só se forem os golfinhos, né? Porque os golfinhos são muito inteligentes. Sabia que os golfinhos drogam, né? Os golfinhos vão lá no peixe pra ficar drogado, né?
E se estupram também, pessoas.
É, os golfinhos são pessoas ruins, no caso, vestidas de peixes.
É, são os piratas do mar, né, de verdade.
Esse é o termo, né? Golfinho vem daí, né? Gol... Golfinho.
Outra coisa muito boa é inventar uma coisa muito louca historicamente. Muito, muito, assim, uma coisa ridícula mesmo. Assim, você puxa, tipo assim, você pega, bate numa madeira e fala, sei lá, o hack. E pensar que essa madeira aqui já serviu pro Capitão Gancho. E aí todo mundo vai olhar, como assim? Você não sabia? Olha aí, ó. A Casas Bahia comprou, olha aí, ó. Já vai, meu irmão.
É, você tá falando bater na mesa, né, Vitinho? Tem o truque do médium, né? Que é muito do caralho, que é tu colocar a mão e falar que uma mulher muito velha já morreu nessa mesa. Isso é do caralho, tu faz assim, faz que tá sentindo o negócio. Ah, eu vejo dor. Morou uma senhora aqui com o nome de Erenice?
Aí, se não morou, uma vizinha foi. É. Se não morou, uma vizinha foi. Aí vai servir. Não, mas tem uma vizinha. Ah, ela mesmo.
É, eles acorrentavam a Erenice. Era muito, muito triste.
Ai, que merda, cara. A gente tá acabando com o Natal da galera.
Não, a gente tá só dando dica boa pra começar as conversas, pra o pessoal se entreter um pouco mais. A gente teria que ter voltado umas casas antes, Vitinho, que a gente errou. Traje, Vitinho.
Qual?
Traje. Qual o traje do Natal?
Tá, beleza. É, vai ser muito quente o lugar?
Não, vai ser 24 graus.
24 graus, tá. Traje é comigo mesmo, né?
Sim.
Eu sou o rei do estilo.
Claramente.
Eu recomendo uma blusinha polo pra meninos, pra meninas também. Um chinelo com a parte de baixo branca, havaiana. E aí aqueles... aqueles negócio azul que conecta, né, o elástico.
Eu gosto dessa veiana mesmo, assim, acho legal.
Isso, é. E ó, vou te falar uma coisa, eu tenho uma regra, cara. Se eu conhecer alguém que aquela veiana, tem que ser essa, e ela tiver gasta, tipo, com aquele buraco na parte da sola de trás, tá ligado? De baixo, assim, tiver com um buraco ali, aí essa pessoa é uma pessoa boa. Essa é a minha regra.
Faz sentido.
Que pessoa trabalhadeira.
Não, faz total sentido, Vitor. Esse é o jeito de avaliar uma pessoa. Verdade.
É, assim que eu julgo. Eu só julgo pelo
chinelo.
E aí...
Ótimo.
E aí, não, mas olha só, não, mas a pessoa tem que ir com uma roupinha na moral, mas também não pensa, se você for muito extravagante também vai ser chato pra caralho, porque alguém não vai, tá ligado, extravagante, e aí a pessoa vai falar, putz, eu não devia ter, tá ligado, vindo de chinelo, ou ter alguém de vestido longo, tá ligado?
Vamos fazer uma unificar entre os nossos ouvintes, que todo mundo tem que passar o Natal de túnica branca.
Laranja, no estrago de problemas.
Imagina, a gente faz um grande Natal, daí os ouvintes mandam fotos de túnica, aquelas túnicas brancas, tipo Jesus mesmo, né? Jesus usava uma túnica, né?
Jesus, eu vi história pros brothers também.
É, de braços abertos no meio do. Os ouvintes de braços abertos e túnica branca no meio dos natais em família, assim. Pena que é difícil de conseguir túnica branca.
Que mais, que beleza, a pessoa foi com uma roupa de uma túnica branca, chegou lá na festa.
A gente já puxou assunto.
Falou que a Irenice morreu nessa sala.
Puxou assunto.
Botou Silva pra tocar.
O Silvinho ou a trilha da novela. Aí tem a hora da hora mais legal, né? Uma das horas mais legais, que é a hora da comida, né, Vitor?
Outra coisa, você falou de comida. Às vezes o ouvinte, isso aqui é importante, eu tive uma ideia agora aqui. Às vezes o ouvinte tá ouvindo esse episódio durante o que tá fazendo. Que já é uma péssima dica. Porque enquanto a pessoa tá conversando com ela, tá com fone de ouvido, é horrível. Não faça isso.
Eu fiz isso muito na vida, não é legal.
Mas se você estiver fazendo isso, você não trouxe comida, não trouxe bebida, pede, cara. Pede agora duas pizzas, sem avisar ninguém. Pede duas pizzas calabresa. Que ninguém, né? Não tem algum ser humano que fala, não gosto de pizza calabresa.
Veganos não gostam.
É verdade, verdade. Vegano, então, pizza, uma calabresa e uma quatro queijo. E aí tu pede. Queijo não é. Né? Queijo bota todo vegano com queijo na minha cabeça. É, e aí, beleza, tu pede e já manda entregar, sem conversa. Aí, pô, alguém pediu pizza? Sim, eu pedi pra dar uma moral aí no rango. Pô, olha que pessoa maneira, Níquel. Na moral mesmo. Chega na tua casa, duas pizzas. Aí vem uma pessoa, um parente, e paga. Aí você fala, o que é isso? Não, só pra dar uma moral aí no rango. Se sobrar, fica pra você aqui mesmo. Olha que pessoa maneira, cara.
Legal. Gostei. Ou também pode pedir outras coisas. Pede outras coisas pra cá. Pede um alvejante. Pede umas coisas estranhas também, que daí tu larga na árvore de Natal também pra ninguém entender nada.
Pega uns ossos de galinha. Bota no guardanapo. Chega no pé da árvore, levanta o olho, deixa o olho branco, despede o osso assim, ó.
E grita, Erenice.
Tenta falar como se a voz estivesse ao contrário. Erenice. Tá ligado? Manda assim.
Erenice.
Manda um gutural, se tu não cantou de metal aí, ó. Manda um gutural. Aí pronto, cara. Tu levanta e vai embora. E continua o papo normalmente.
Teoricamente é a dica de Natal, mas é tipo dica de um ritual satânico natalino.
Aí fica a critério do ouvinte, né, Nick?
Mas tem uma estratégia que eu gostaria de repassar pro ouvinte aqui. Algumas comidas de Natal, elas têm batata palha. Não sei se isso acontece nas tuas, nos teus natais. Mas
sim, sim.
Tem algumas paradas que tem batata palha, sei lá. Às vezes tá misturado com um monte de troço, às vezes tá em cima de umas coisas. Eu, pessoalmente, gosto muito de batata palha. Uma estratégia muito interessante é cuidar pra pegar batata palha cedo. Porque a batata palha fica úmida. E também não pegar a batata palha em contato com nada. Pra não ficar úmida a batata
palha. E também, se você fizer coisa de batata palha, não colocar no prato antes, né? Colocar na hora.
Ah, é verdade.
E outra coisa, batata palha, se não for afina, você tá com 50 centavos, tá de miséria? É isso, Natal é 50 centavos economizado.
Mas qual outra batata palha que tem, Vitinho?
Não, tem uma mais grossa, pô. Tem uma mais grossa, de uma marca pior. E tem a extra fina, que é durinha, crocante, maravilhosa. E algumas vêm até com um pozinho, uma cebolinha junto.
Ah, eu acho que a extra fina é pior.
Você acha, cara?
É, acho que a gente achou a nossa primeira diferença aqui, Vitor.
Na vida inteira.
Na vida inteira. Até agora, a gente era virtualmente idêntico em tudo.
Ah, a batata palha acabou, né, cara? Acabou o podcast, galera. Desculpa aí.
Ah, uma estratégia aqui. Se o ouvinte não sabe até agora, o ouvinte é estúpido, que é não vai com tanta sede ao pote. Mas assim, a estratégia é, chega lá, dá uma olhadinha no que vai ter de sobremesa também. Porque às vezes a gente se poupa pra sobremesa e aí chega um pau no cu com um pêssego.
É, um abacaxi. Nada contra abacaxi, é gostoso até, mas pô, você queria uma explosão gastronômica de açúcar na tua boca, né?
É,
você
tem que passar mal. Tem que
açúcar com calda de açúcar, entendeu?
Tem que amputar a perna por causa da diabetes e é meia-noite. Tem que passar exatamente. Mal.
Ano novo, peneta. Se não for ano novo, peneta, não quero mais.
Diabetes, somos todos diabetes. Tem que ter doce, doce intenso. O próximo passo do Natal...
A pessoa não comeu ainda, né? Ela tá só servindo a mesa.
Ela, uma coisa legal também é ajudar a servir a mesa, né?
Porra, por favor. Nem que seja pra pessoa negar.
É, tá torce pra negar. Eu torço muito. Ou ajudo só os... põe os copos. Ou os talheres, que eu sou bom nos talheres. Eu sei a ordem dos talheres e tal. Bonitinho. E os talheres é sempre mais fácil de levar e não tem perigo de quebrar. Esse é o...
Eu tenho uma... Você ouvinte estabanado, aí é dica, né?
É, eu tenho uma ordem na minha cabeça das coisas que eu devo ajudar, que eu deveria ajudar e que eu posso ajudar. Então...
Olha aí.
Geralmente é, vai botando os talheres, que alguém se anima a botar os pratos. Sempre assim.
Entendi, muito bem. Então a pessoa tá colocando ali o prato, né? Tá servindo.
Isso, tá servindo. Aí vai todo mundo... Eu não sei, eu já fui. Na verdade, não foi Natal. Porque eu tenho um cara, cara. Não um cara, não tem um cara. Deixa eu explicar um pouco melhor. Tem um cara, é um cara, né? Ele era casado com uma tia que morreu, nem conhecia.
E aí manteve-se na família?
Meio de canto, assim, viu? Por quê? Vou explicar por quê. Porque ele é um pastor, eu acho. Ele era um cara religioso. E minha família não é religiosa. E minha família achava graça pra caralho das coisas que o cara pedia pra fazer uma oração. E a galera rida. Era horrível, desrespeitoso, horroroso, errado.
E você ria também, né?
Eu era mais respeitoso, pra te ter ideia.
É, tua família é bizarra.
É, ela vaiava. Então eu trouxe aqui esse diálogo, dei luz a esse assunto, a essa pauta, porque eu não sei se algumas famílias fazem uma oração no Natal.
É, a minha fazia bastante.
Fazia tipo antes de comer ou antes dos presentes?
Só podia comer depois de meia-noite.
Ah, é?
E aí meia-noite, dia 24, dia 25, entendeu? Aí, porra, eu comi um cafezão reforçado, e aí na hora da janta, só depois de meia-noite em ponto, cara, a gente jantava.
Que estranho, a minha era... Só podia abrir os presentes depois da meia-noite. Eu jantava, sei lá, tinha comida lá de noite, mas eu ficava naquela nóia olhando pra porra dos presentes ali, esperando até a meia-noite, cara. Era essa minha lembrança, mas eu comia antes. Mas então, quando rolava uma oração, uma parada religiosa na tua família, tinha alguém que dava um... Aí, galera, esse ano foi do caralho, como é que era, assim?
Sim. Rolava sempre os comentários. Pô, esse ano sei do quê. E aí, assim, se você é jovem, você não liga pra essas paradas, mas quando você é velho, é legal, cara. É legal você dar uma parada pra pensar num ano e tal. Ainda mais 2020, né, cara? Muita coisa pra falar aí.
Muita coisa boa, né? Muita coisa.
É, só coisa maravilhosa aí no mundo. Mas é uma boa sim. E outra coisa, cara, tenta evitar de falar de política, pode crer? Na moral mesmo.
Qual os assuntos que a gente evita? Tem algum além de política?
Olha, aí, pras ouvintes... Tias, não pergunta dos relacionamentos, galera.
Ah.
Não pergunta. Eu sei que é difícil. Mas não pergunta aí, porque tem muita gente que... É um tópico que pode ser muito bom. Tipo, pô, tá ótimo, vou me casar, sei lá. Tá ligado? Às vezes a resposta é muito positiva. Mas também pode ser um tipo assim, pô, terminei semana passada e tô nível 3 de depressão. Level 99 aqui de ansiedade. Tá ligado? Então, se tem essa possibilidade de uma resposta muito negativa, não vai, tá ligado? Não vai pra essa pergunta, assim. Tenta fazer a pergunta pra pessoa se sentir bem. Eu acho que o Natal devia ser um lugar... A festividade, né? Ser um momento pra você fazer a outra pessoa se sentir bem, cara. Porque, claro que cada um tem a sua própria história, claro que cada um tem seus próprios problemas, e, enfim. Só que, no mínimo, um ano inteiro a pessoa passou por um bocado de coisa, tá ligado? Tenta dar uma colher de chá pra pessoa ali naquele momento, só pra ela poder se divertir e ver que estar ao lado do ouvinte, né? Que foi a pessoa que tá ali, é uma coisa boa. Porque tem muita gente, cara, que nem é por mal. Conheço muita gente, mas é a pessoa que só pergunta coisa desgraçada. Sato, tá ligado? Tipo, a pessoa... Não é por mal, tenho certeza, cara. Mas eu tenho um monte de familiar que só vem pra mim pra falar, e o trabalho? Pô, mano, sério mesmo? Tá indo, tá ligado? Porra, eu quero parar de trampar com o que eu trampo. E o não sei o quê? E o relacionamento? Então, tem coisa que pode ser ruim.
Tem dois ângulos aí. Primeiro é, se você for perguntado por alguma coisa que você não goste, tem empatia de entender que talvez seja um input que a pessoa tem pra falar contigo e não seja um cuzão, assim, né? Responda de um jeito educado, Não leve tanto a sério a vida como um todo. Cuide com isso. E se você for lá fazer perguntas, tem uma outra pergunta, cara, que é muito clássica de família, que tem que ser muito cuidadoso. que é em relação a filhos, que as pessoas perguntam se as pessoas vão ter filho, né? Isso acontece,
Zé. Caralho, você tem toda a razão, principalmente pra gente, né, Nick? Porque a gente, a vida já, o cabelo branco tá vindo, né? Já começou a nascer aí?
Não, mas eu tô solteiro, então eu tô um pouco mais tranquilo em relação a isso.
É,
mas tipo assim, ó, tu tá namorando há 77 anos, morando com a mina, isso. Quando é que vai vir o bacurizinho? Vai, isso. Sabe? Então, cuidem.
Mas eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma piadinha que eu encontrei, uhum. Que todo mundo adora e ninguém percebe que é tudo uma arma minha, que eu falo o seguinte: que criança o quê? Acabei de conhecer a moça. Aí todo mundo ri.
Ah, bom.
É, eu tô 12 anos namorando, mas eu falo: acabei de conhecer a moça. Ah, que é isso,
fala, já abortei dois esse ano. Da
acabamos de jogar umzinho ali no lixo ali de vocês.
Acabei de pegar umas agulhas de tricô e botar pra fora. Acabo
Natal. Cabideira, chamei de cabideira.
Acabo cabideira. Natal.
Nossa senhora, amigo, isso é um tema muito delicado que a gente tá tratando com muito desrespeito.
É, então, não faça um piada com a bolsa, perguntar se você vai ter um filho, como é que tá essa situação, mas não faça a pergunta, né?
Agora, se for uma pessoa, vou falar agora, super maturidade aqui, episódio super maduro. Se for uma pessoa que você sabe que está passando por problemas, tá ligado? A pessoa que tá com um problema no trabalho, que tá com um problema de droga, que tá com problema de sei lá o quê. Um adolescente que tá com 18 anos, porque eu tenho muitos alunos que são assim. Então, que tá com 18 anos e não sabe o que vai fazer de faculdade. Chega, aí se você quiser conversar com a pessoa, eu acho que vale a pena arriscar. E em relação ao seu trampo, o que você tá pensando em fazer de faculdade, em relação ao seu problema com a droga, tá melhor. Porque se a pessoa quiser falar, você vai ter que mandar essa frase. Você quer conversar sobre isso? Se você mandar essa frase, eu te perdoo. Aí faz sentido você perguntar. Porque às vezes a pessoa encontra uma... Que é um momento que você tá mais, como é que eu posso dizer? Propício à abertura também de pensamento, né, Nick? Natal, né, Ano Novo.
É, e, por exemplo, sei lá, tu tá com um primo teu que tá com um problema, uma parada, tu saca que ele tá com alguma dificuldade, tu quer trocar uma ideia com ele, arrasta pra um canto, cara.
Eu quis dizer isso também, só que eu não disse.
É, não, porque talvez, não pergunta a frente dos outros, que tem algumas habilidades sociais meio básicas, né, mas às vezes a gente esquece e tal.
É, não é por mal, às vezes é sem querer mesmo.
Ou grita, né, se ele estiver do outro lado da roda.
E aí, ai, aquele piro pequeno teu aí, resolveu?
E aí, depressão, não vai dar mesmo? Como é que... Tu tá louco, cara? É real aquela história? Ah, que saudade da minha família.
Ai, menino Nick, aí beleza, né? A pessoa foi lá, conversou. Ó, uma coisa boa, se for com amigos, você tem a opção de levar um board game, desde que não apareça.
Como assim?
Tá bom? Por exemplo, se você chegar na casa com um War gigante na tua mão, é muito escroto. Porque vai todo mundo querer jogar porque você trouxe. Agora, se você deixar no carro, botar numa bolsa, mochila, show. Só vai. Porque aí, dependendo da conversa, você fala, pô, eu trouxe aqui um imagem e ação. Maneiraço, cara.
Uma pinhata pra gente pendurar e bater com o taco. Olha, jogo de tabuleiro é legal demais, né, cara?
Muitos salvam muitas pessoas, tá? A gente tem que ter um dia do tabuleiro, que é o dia de agradecer o mundo de se manter em pé por conta do jogo de tabuleiro.
Mas o 4 de março é isso, cara. 4 de março é o dia do tabuleiro. A partir de quando?
O narizinho.
O narizinho da mentira, aquela... a gente tem que botar... Cara, se a gente quer o dia do jogo tabuleiro, vamos botar o dia do jogo tabuleiro. Quem é que vai nos impedir? É Natal, cara. Eu te dou isso de presente. Te dou um dia no calendário de presente, Vitinho.
É verdade, verdade. Obrigado. Outra coisa. Toma cuidado pra não começar projetos impossíveis no Natal.
Ah, isso aí o pessoal faz no Réveillon, né?
Ah, mas Natal, Réveillon, uma coisa só, vai.
Que tipo de projeto impossível? Dá um exemplo aí.
Como assim, cara? Pô, vamos fazer um podcast, tá ligado? Todo mundo tem um primo. Cara, a gente tem que fazer aquele podcast sobre RPG japonês, tá ligado? Temos que fazer, que vai dar muito certo. Galera da Sony vai se amarrar. Não, tem que tomar cuidado. Você pode iniciar ideias, tá bom? Inicia ideias. Agora, fechar o compromisso, melhor não fechar não, cara. Principalmente porque você tá bêbado. E bêbado, a gente raramente toma decisões certas. Normalmente, a gente não devia estar dançando com o saco aparecendo. Normalmente.
E tem gente que usa o Natal também pra pedir as pessoas em casamento, né? Isso acontece bastante.
É, mas ó, pedir em casamento é uma parada complicada, né? Tá ligado, né?
Por quê, cara?
Pô, Nick, imagina. Na moral mesmo, vamos dar um exemplo.
Tá.
No meu exemplo não dá, porque eu que vou na casa da minha namorada.
Dá o meu exemplo, dá o meu exemplo. E a minha mulher imaginária, que é muito linda.
Super compreensiva com essas coisas.
É, ela é muito bonita. Só que ela tem 3 metros. Era minha cabeça.
Entendi. Freud tá gritando agora no seu ouvido. Tá, demorou. É, enfim, você com a sua namorada de 3 metros.
É um avatar.
Vamos supor que ela vai na sua casa, seus familiares.
Tá.
O que deve ser uma loucura inimaginável. Você já levou alguma ex-namorada pro Natal?
Natal, tudo. Cara, teve uma parada que eu acho que eu nunca contei, cara.
Você já com muito medo de contar.
Não, eu não tô, cara, mas é legal pra contextualizar como deve ser uma namorada minha. Tinha uma namorada, cara, tinha um dia. Meu pai faz um churrasco foda, assim, né? Uhum. Aí um dia, a gente namorava já, sei lá, um ano, assim. Aí ela foi na minha casa um dia e comeu, sei lá, tipo, costela de porco, assim. E meu pai fez, ela falou, muito boa, assim, tipo, ah, tá muito bom o almoço. Eu falei, obrigado. Tudo. E aí, tá, beleza, cerrou o assunto. Aí passou um tempo e ela foi aniversário dela. E ela foi comemorar num restaurante, um restaurante meio legal, assim. E ela falou, convida teus pais e tal. Eu, claro.
Assim, ah, legal.
É, não, tipo, tava uns amigos dela, assim, família. E aí, cara, ela tinha falado que tinha, sei lá, 3 meses atrás, tinha gostado daquele almoço. Cara, meu pai encomendou um porco e chegou com o porco gigante congelado e deu de presente pra ela no meio do restaurante.
Ai, que coisa maravilhosa.
Ó, tu falou que tu gosta de porco, ó, daqui, ó, e deu porco.
Toma gigante. Esse é o Johnny.
É, tipo, ele tinha um amigo, tinha uma fazenda, deu um porco morto pra mina, cara.
Ai, que maneiro, cara.
E aí, isso que é namorar comigo, né, cara.
E aí eu... Gurias, se quiser, ele manda e-mail.
É, e aí, tipo, sei lá, ela era relativamente normal, assim, comparada a mim. E aí foi muito bom ver a reação dos amigos dela, esses colegas. Ela se olhava, olhar, os caras, tipo, o que tá acontecendo, cara?
Ah, você ficou como, cara? Como é que você ficou?
Ah, pior que eu, de boa, eu achei engraçado pra caralho, na real. O cara deu um porco. Achei meio foda, assim.
Não, mas olha só. É bizarro pra caralho, mas é muito legal da parte do seu pai.
É legal e é engraçado.
Isso, não tem como ser melhor, é verdade, verdade.
É, pra mim tá ótimo, foda-se. Só vitória, vamos, pai, é nóis. Só vitória. É. Mas isso é só pra contextualizar como é que é. E minha família, enfim, minha mãe, infelizmente, faleceu, mas ela não falava quase nada. Minha família fala muito nada, assim. Tipo, o núcleo. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Tipo assim, a gente, sei lá, tu chega pra jantar ou almoçar, eu não entendia muito o conceito que as famílias conversavam, porque eu não converso com a minha família, assim, nessas refeições.
Que doideira.
E eu acho muito estranho, assim, quando eu vou e as pessoas conversam, porque da minha cabeça, tu tá almoçando, assim, saca?
Mas tu comia com os seus familiares perto?
Sim, tipo, normal.
E todo mundo quietinho.
Isso, tipo, pra mim é isso, assim, almoçar e jantar, saca?
Entendi.
E eu não entendia muito, e aí quando, tipo, ia uma namorada, assim, eu me lembro que eu tinha uma ex-namorada e tal, que quando ela ficava, tipo, muito desconfortável. Porque, sei lá, os caras, ninguém fala, sei lá, passa 30 minutos e tipo, só comendo. E pra mim tá muito normal. Mas isso só, tipo, núcleo familiar. Minha família, assim, quando se reúne, fala pra caralho e tal. Mas isso, enfim, eu acho que tem um preço muito alto pra encostar nesse corpinho aqui. É isso que eu quero dizer.
Ó, você falou de porco, cara. Uma coisa de Natal que eu aprendi com os familiares da minha namorada, inclusive, é uma parada que dá pra fazer pro Natal, que assim, você vai ganhar à noite também.
Eita!
Você chegar com moral. É pernil com pão de queijo, cara.
Como assim? Então,
pega um pãozinho de queijo.
Tá.
E aí, bota ali bonitinho lá, deixa tudo certinho, assadinho, quentinho, bonitinho no ponto, e faz um pernilzinho, cortadinho mesmo, e coloca dentro. É maravilhoso, cara.
Ah, tu coloca a carne dentro do pão de queijo, tipo isso?
É tipo um hamburguerzinho, cara, é maravilhoso.
Sempre tá, cara. Na real, só falando assim, já está muito certo.
É muito gostoso mesmo, aprendi, e pra Natal pode ser uma puta tradição, recomendo muito. E de bebida, Nick, o que você recomenda de diferentox? Vou chegar o diferentox lá.
Ah, eu como falei, eu sou um homem dos hábitos simples, mas as bebidas um pouco mais diferentinhas que eu gosto, não nego que estou há muito tempo em São Paulo, mas gosto de gin com tônica, acho bom. Acho maravilhoso, porque eu sempre gostei de tônica, e aí acho bom, mas não é uma bebida pra todo mundo, que ela é meio amarguinha, né? Às vezes a galera não pira tanto. E aí tem as bebidas, o que eu sempre encho o saco, que é mimosas, que é suquinho de laranja com champanhe, maravilha.
Ah,
também.
Ah, entendi.
É, uma bebida meio Natal, assim, que eu já tomei alguns natais, é o lance do clericô, né? Que é isso? Que é tipo uns champanhezinhos com umas frutinhas, umas coisinhas assim.
É maneiro.
É, isso aí tem nos Natal, né?
E pau nas coxas? Às vezes o nome não é mesmo, né? Às vezes não entendeu nada. Pau nas coxas, conhece?
Tu tá inventando?
Não. Só que não,
pau cara. Pau nas coxas?
Quando eu falei, eu pensei, porra, talvez seja uma coisa muito localizada, não sei.
Mas é vinho
com leite condensado, abatido.
Ah, que nojo. É real isso?
Fica gostoso.
Porra,
pra beber muito.
Vinho com leite condensado?
Isso.
Caralho.
Nunca viu, não, aquela música, aquele funk? Vinho com leite e moça pau nas coxas. Nunca vi esse funk?
Não. É
sério?
Eu acho que bota muito mentindo pra mim, cara. Mas eu vou acreditar.
Cara, eu juro. Vinho com leite e moça pau nas coxas. É uma musiquinha clássica. E todo Natal rola pau nas coxas. Eu gosto muito de Cuba Libre.
O que, que é Cuba Libre? Libre mesmo, é coca com cachaça? Vodka?
Isso, é, com vodka. Só que a questão é que muitas pessoas gostam do Cuba Libre com vodka cara e Coca-Cola, e outras pessoas gostam da Quest, na side quest do seu Natal aí, que é fazer a pior Cuba Libre, que você encontrar aquelas marcas tipo Convenção de Cola, tá ligado?
Ah.
E pegar aquelas vodkas escrota, tipo Racha Crânio.
O nome disso também não é pé sujo? O nome disso? É, né?
Não sei.
Eu acho que se for pedir um pé sujo, eu acho que é coca e vodka e tal.
Uhum.
E também tem o lance de tomar bazuca, que é vodka energética.
Bazuca?
Bazuca. Daí eu já não sei se é esse nome, na verdade. É porque a gente comprava lá de um bar em Cachoeirinha, na esquina do Vin Diesel, e ele fazia bazuca. Que era basicamente a pior vodka e o pior energético com alguma coisa que eu não sei que ele colocava lá dentro. Era bazuca.
Entendi. Mas você ouvinte, toma cuidado com a cachaça, porque a cachaça, ela pode trazer o pior de você.
Uhum.
Então, é pra ser uma noite boa, então toma cuidado com a cachaça. Com a comida, não se preocupa. Um vomitinho é a regra, né?
O lance da bebida, todo mundo sabe. É tomar uma aguinha, bastante aguinha antes.
E beber devagar. Tipo assim, você pode beber a noite toda, mas assim, você dá uma golinha, espera 10 minutos, dá outro golinho, espera mais 15 minutos, outro golinho, água. E novamente, você pode beber a noite toda, mas você beber bem espaçadinho, cara, que aí vai dar certo. E não tentar não ficar sentado e levantar, assim. Tentar beber e se movimentar pra caramba, assim.
A gente tá dando boas dicas. Até pra ti. Até tu que tu é um cara que praticamente não gosta de Natal, não tem espírito natalino.
Não.
É que tu também não é descendente do Papai Noel. Eu não.
Aparentemente.
Não posso esperar a mesma coisa de ti, mas até que tu tá dando umas dicas. Tu viveu os Natal aí, né?
Eu já vivi muito Natal, mas eu já falei com você. Eu sou o Vitinho da galera, né, cara? Eu chego nos lugares e aí eu fico nervoso pelas pessoas estarem desconfortáveis, e aí eu tento ser extra confortável.
Ah.
E aí eu tento já puxar o fulano e tal coisa. Pô, e outra coisa, só que só coisa positiva. Tento deixar todo mundo bem. E aí eu pilho ver filme ruim. Ó, outra dica boa, tá? Filme ruim Natal é maravilhoso, cara. Filme ruimzinho, aqueles filmezinhos que você nem liga pra história, mas de vez em quando vem uma cena que você comenta. Pô, isso salva muito rolê, muito Natal, cara.
Ah, eu acho que um filme que, assim, um filme que tem umas cenas bizarras, assim, é de repente procura um filme indiano de ação, cara.
Isso, moleque, tirou onda. Pode ser uma tradição vindo aí, hein? É uma boa, hein?
Ô, velho, tem uns filmes aí que os caras dão um cavalo de pau com o próprio cavalo, né? Que é muito louco.
Tem um cara que corta a garganta da galera com a banana.
Ah,
coisa horrível.
É.
Mas é proposital, é propositalmente horrível, né?
Tipo,
é zoado de propósito. É, outra coisa legal é palha italiana, tá bom? Chega e faz palha italiana. Tá ligado, palha italiana?
Eu sei, eu comi já várias vezes. Eu sei que é muito, muito doce, mas é bom demais.
Isso. É bom. Aquele piraquê vermelhinho, tu joga ali um brigadeiro e tu deixa pra Deus dentro do congelador. Congelador não, dentro da geladeira. E aí fica muito gostoso. Sempre umas coisas meio diferentes, cara. Eu acho que o Natal é o momento pra você ser um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Mas com uma identidade maior, né, Nico? Acho que você tem que ter um pouco mais de identidade no Natal pra você aproveitar.
Como assim uma identidade maior? Não entendi.
Como é que eu posso dizer? Eu acho que o Natal, ele permite que você possa experimentar coisas diferentes e que você possa, às vezes, até expor um pouco as suas ideias diferentes, tá ligado? Chegar no meio do Natal e conversar, pô, queria desenhar um quadrinho. Faz sentido no Natal, tá ligado? É um papo que pode render no Natal.
Ah, tu falar sobre umas coisas diferentes, assim.
Isso, abrir. É lógico.
Uhum. Eu achei pensar o cara começar a fazer um quadrinho no Natal, sentar ali e ficar...
Quadrinho. Cara, eu tive uma ideia. Durante o Natal, vou fazer um quadrinho. Uma página por Natal, galera.
Quadrinho vai ser as histórias que aconteceram nessa mesa. E aí o cara com a mão na mesa, assim, que sentiu...
Berenice.
Os contos de Berenice, cara. Esse é o quadrinho.
Ó, se você tiver criança, tá bom? Tiver uma criança na casa...
Não.
Você tiver uma criança na casa, não, pelo amor de Deus, não seja o adulto do ah, você vai odiar quando você se tornar adulto. Não, não faz isso.
Como assim?
Abraça. Ah, cara, você não conhece um primo teu que chega, ai, que época boa, chega pras crianças, aproveitem, aproveitem que eu vou ser criança. Gente chata do caralho, você tem que chegar pra criança e imitar um, sei lá, imitar um gnomo, tá ligado? É esse tipo de adulto que é maneiro. É o adulto que fala, Papai Noel esteve aqui. Aí, sério, sério. E aí você faz de vozes.
Que ele foi preso, ele morreu nessa mesa.
Papai Noel cheirou com o tio. Ah, Papai Noel e esse nariz já se divertiram muito, criança.
Tu acha que aquilo, tu acha que aquilo tudo é neve? Não é. Papai Noel perdeu muito peso ultimamente, tá? Entra fácil, fácil deixar a ideia, Papai Noel.
Ai, que merda. Mas eu acho que tem que ser, tipo, o bobão das crianças também, tá ligado? Porque as crianças, elas estão tendo uma outra experiência. Uma experiência muito mais marcante do que você, tá ligado? Uhum. Então dá uma moral pra elas. Vale muito a pena a criança ter um Natal mais marcante do que você, tá ligado? Vale muito mais
e
a pena.
E as crianças se fuderam muito, né? Que as crianças não brincaram... Assim? Ah, porque as crianças esse ano brincaram pouco com as outras crianças, de forma geral, né?
Então, verdade.
E pensando que para uma criança de 4 anos, um ano é 25% da vida. Então,
isso.
Ela passou 25%. Ela, como se ela fosse um presidiário de 100 anos que fez o regime máximo. qual a pena máxima no Brasil? A
analogia mais distante possível. Se você...
Não, mas é 30 anos, não é? O Brasil.
Acho
é,
que sim.
Como
acho
se ela fosse sim. Um idoso de 90 anos que passou um terço da vida preso. É, a criança sente assim. A criança de 3 anos. Eu sou matemático também, né? Eu gosto muito de brincar com o imaginário e a matemática. Eu desafio o ouvinte. O ouvinte cresce comigo.
Ai, meu Deus, cara, que merda. E é isso, cara. Eu acho que, além de tudo...
Tu né? Não acha nada, cara. Tu não acha nada.
Ah, coisa boa pra mandar no meio do Natal. Quando alguém começa alguma coisa, qualquer discurso, você já vai tomar no cu, fulano.
Tipo, tu não, nada. Quando a pessoa fala qualquer coisa. Ah, eu fui, tu não foi nada. E alcança coca. Tu não vai pedir pra alcançar coca nenhuma.
Ai, começar umas brigas que não existem é muito legal também. Tipo, falando, passa o papel toalha aí pra mim, porque eu tenho que fazer tudo pra você, tá ligado? Mandar eu olhar pro meio da mesa, assim. É maneiro, é maneiro.
Atenção,
maneiro.
Pessoal, pediram pra alcançar o papelzinho, porque ele não pode levantar nem um pouco pra pegar o papel. Eu vou alcançar pra ele, porque senão, o que vai acontecer? Vai ficar chorando, o bebezão vai chorar, né? Eu não sabia. Sabia que ainda existia príncipe desse país, mas pelo jeito existe.
Ai, que coisa idiota, cara. Ai, meu Deus, a gente perdeu nas piadas.
Não, mas o ouvinte... No, falando sério, a gente falou um monte de merda, mas eu acho que algumas... Duas dicas aí no meio, nem que seja tipo comer a batata palha ou o disco do Silva. Tem umas duas dicas que o ouvinte vai levar em consideração, né? Não, há, não concorda?
Concordo.
Não tem
concordo
que concordar com... nada.
Agora você concorda com tudo, né?
Agora... Ah, que merda.
Ó, outra coisa boa pro ouvinte aí, ó, é ir no YouTube mesmo. E lá no YouTube mesmo você tem vários karaokês. Karaokês salvam muitas festas. Claro, com a galera já meio bêbada também. Aí rola muito.
Eu sou contra karaokê, mas tudo bem.
Por que, Níquel?
Não gosto.
Que isso, cara?
Eu acho chato pra caralho.
Que isso, cara? Karaokêzinho, cantar temas de novela no karaokê. Ah,
acho horrível, mas tudo bem. Natal tá desculpado, pode usar o karaokê. Pode fazer karaokê, não tem problema. Também tem, se quiser procurar algum vídeo pra olhar no YouTube, esses dias mostraram que tem Shrek só com a letra E. Todo filme. Tá no YouTube.
Cara, o pior Natal do mundo. As crianças não entendendo nada.
Tem B-Movie na velocidade 6.000 falando só a palavra B, que daí para.
É verdade. É, tem um que é B-Movie, cada vez que fala a palavra B, dobra a velocidade.
Isso. Esse tem também, tem esses dois vídeos, o Shrek e o do B-Movie. Vão... Ah, e o do Shia LaBeouf. Eu gosto muito do Shia LaBeouf, o ator aqui do Transformers. Tem o um vídeo dele falando, não, 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 não. Sabe? Já viu isso?
Sim, sim.
É, então procura aí, põe em loop. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.
Deixa tocando lá pra sempre. 10 horas isso daí, né? É. Ah, mas uma coisa boa é ver trilogias de filmes também, dependendo do tempo. Que você estiver na casa.
Mas
tipo assim, por exemplo, a trilogia do Shia LaBeouf mesmo, do Corpo Fechado, por exemplo.
Não, mas o Shia LaBeouf não fez Corpo Fechado.
Shia LaBeouf não, é Shyamalan.
Ah, sim, o Shyamalan.
Isso.
Shyamalan. É, ele, mas é que se tu ver três filmes no Natal, tu não vai falar com ninguém, né?
Não, não, não precisa, aí que tá, o Natal não é pra você ver, é pra você deixar rolando, o que vai ajudar a gerar situações que vão puxar assuntos, entendeu?
Tá.
Tipo assim, bebe um copo de cerveja, olha aí, pô, essa cena é foda. Pronto, já começou uma conversa.
Tá, tu vai ver o quê? O Corpo Fechado.
O Corpo Fechado, depois o meu favorito, que é o segundo, o... Como é que é o nome do segundo? Não, o Glass é o terceiro. O segundo é muito bom,
cara. Ah, é o cara lá que parece o Lucas, o Lucas Lima, é o Fragmentado, Fragmentado.
Fragmentado, que é o melhor de longe, não tem comparação com os outros dois.
Etc.
Isso mesmo, é muito foda, cara. Esse filme é muito bom mesmo. E o outro também é legal, né, o Glass. Só que...
É, não. Foi muito arrogante. É.
Foi muito, muito.
É, não. É, mas não. Mas eu gosto, porra, velho. O filme mais legal dele é o outro lá, né? O primeiro lá. Não, o primeiro que ele ficou estouradaço, né?
Qual?
I See Dead People.
Ah, o Sexto Sentido.
Isso.
Muito bom, muito bom, muito bom.
E ele tem a parada religiosa muito forte, né?
Tem.
Ele é todo de Jesus, todo igreja. Sinais também é legal, adoro Sinais, na verdade.
Cara, todos os filmes um pouco, como é que eu posso dizer? Filmes que são certos que são bons, você pode assistir, tá ligado? Não vale a pena arriscar. Agora, por exemplo, você meter um De Volta pro Futuro. Pô, isso rende muito papo, cara, sobre De Volta pro Futuro. Mete o De Volta pro Futuro.
E quase estourou a mãe dele, né, meu? É errado demais.
Não, mas isso vai gerar uma discussão curiosa. Pô, nos anos 80 ninguém ligava pra isso, entendeu?
Ou tu... Ah, tá louco, velho. É horror esse filme.
Que isso, não gosta do filme, cara?
Não, eu gosto, só que ele tem um lance do cara voltou e a mãe ficou se vazando pro cara. É ruim demais.
Muito desagradável, mas assim...
E tem terroristas. Tem terroristas do filme, né?
Terroristas?
Sim. Os terroristas do Líbano no filme.
Eu não lembro disso, não.
Porque os terroristas do Líbano que estão atrás do professor, eles que estão metralhando o professor, logo quando assim, o carro sai e o professor fica. Eu ia falar Xavier, mas não, Xavier é o...
aquele ator clássico.
É, e aí o cara volta lá pro passado, né? Só que o professor, eles metralharam o professor. O professor, entre aspas, morreu.
Uhum.
E os caras que metralharam os terroristas que estavam numa Kombi, que eram os caras do Líbano, se eu não me engano, com os turbantes.
Cara, não lembro disso.
Ah, os caras bem clichêzão, terrorista, assim, muito... terrorista, e eles metralharam o cara, velho, tiraram no cara, porque ele roubou o troço, acho que tipo urânio enriquecido, sei lá o que que era pra viajar, pra botar no capacitor de fluxo e tal, e roubou dessa galera, roubou desses terroristas.
Eu não lembrava disso, mas de jeito nenhum, cara.
Eu vi esse filme mais vezes do que eu deveria e do que é saudável.
Outra coisa do que a ciência permite, olha só, outra coisa muito legal é você fazer uma lista de coisas ruins, tipo, de pior filme, pior... Como assim, sério. Qual é o pior filme que você já vendo sua vida, Nick?
Ah!
Isso rende uma discussão no Natal, entendeu?
Qual o pior filme que tu já viu na tua vida, Vitor?
Projeto Dinossauro.
Pô, tu falou desse filme, cara.
É muito ruim. Eu já tenho uma lista de piores, assim. É Projeto Dinossauro...
Ele não é blockbusterzão. Tem
algum... Não. Ah, blockbuster? Ah, não sei. Eu não parei.
Tu viu o último Transformers?
Não vi. Mas dizem que tá muito ruim mesmo. Só que eu acho que já começou a ficar de propósito, não é?
Não é de propósito. Não é de propósito. É pra gente burra. Real, assim. É pra gente burra. Eu revi um Transformers velho, assim, um velho que eu digo um dos últimos. E eu acho que ele foi... Ele já é um filme pra galera que não é muito gênio, né? Porque é um carro que vira robô e tal. Um robô que vira carro, um carro que vira robô. Nunca se sabe, né? É um dilema filosófico. Mas ele já não era um troço muito, muito, muito... Era um filme pra pré-adolescente, assim. Mas ele vai ficando cada vez mais burro, assim. E aí o último, eu acho que é o pior filme que eu já vi de blockbuster, assim.
Olha aí, tá vendo? Isso no Natal é uma discussão maravilhosa, cara.
Uhum.
Porque a galera vai puxar umas coisas muito escrotas aí. Uhum. Tipo, filme de terror ruim que é bom... Tá ligado? Todo mundo tem um filme de terror ruim que gosta. Eu tenho o Monstro do Armário. Pô, é horrível. Tem o pior roteiro do mundo.
Qual o contexto de um Monstro do Armário?
Cara, eu acho que eu já falei nesse podcast, não lembro exatamente. Mas resumindo, o Monstro do Armário é o monstro que tá dentro de todos os armários do mundo.
Do mundo?
Ele consegue viajar pelos armários.
Ah,
é isso.
Claro.
E aí, enfim. E aí ele vai matando a galera, né? E ninguém consegue entender. Só que aí, o que acontece? Chega num momento que o cientista louco...
Uhum.
Clássico cientista louco dos anos 80. Ele, antes de morrer, ele descobre como é que salva, né? Como é que mata o monstro.
Como é que é?
Aí que tá. Aí, na metade do filme, ele fala isso. Ele fala, eu sei como, e aí morre, né? E aí a galera fica falando, tipo assim, putz, como é que ele queria dizer? fazer, né? Uhum. Aí todas a ONU, todo mundo se une. É horrível, horrível, horrível. Toda a polícia do mundo, assim. Eu até falei, porra. E aí chega no momento que a protagonista, ela descobre como é que mata, que é destruindo todos os armários do mundo. E aí o que acontece? Ela fala assim, ó. Repito, né? Na televisão. A televisão é um canal pro mundo todo. Repito. Temos que destruir todos os armários do mundo. Repito, do mundo. E aí começam a aparecer várias cenas de várias pessoas destruindo vários armários do mundo inteiro. E aí os russos botando porrada, dando soco. Aí o estadunidense botacando o flamethrower, tá ligado? Lança-chama no meio do armário. O japonês com uma katana cortando o armário. Coisa horrível. Aí, se liga.
Muito bom.
Essa parte é maravilhosa. Aí durante ela tá falando, estamos quase conseguindo destruir todos os armários do mundo. Aí ela fala, peraí, eu ouvi dizer que... O quê? Tô recebendo aqui no ponto. Tem um armário aqui no prédio que eu estou. O mundo inteiro já tinha destruído o armário, mas tinha um no prédio. E aí, o que acontece? Pra você ver como é que o filme é bom, ó, contar roteiros de filme Natal é muito bom. Tem uma cena que o protagonista, ele usa óculos, né? Que é um cara, assim, bonitão, que usa óculos. Só que ele de óculos, ninguém acha ele bonitão. Só que quando ele tira o óculos pra limpar o olho, alguma coisa, a protagonista olha pra ele e faz meio que Dona Florinda, assim, hoje da Fales, tá ligado? Uhum. Ela, que coisa maravilhosa. E aí fica nisso, né? Só que aí olha o plot twist de roteiro, isso aí, a gente na reunião decidindo isso. Quando o monstro do armário, ele vai matar o cara, ele descobre que na verdade é uma monstra do armário, porque ela olha pro cara e se apaixona, e aí a mesma cena que a mulher fica olhando meio assim Dona Florinda e Senhor Girafales, essa cena se repete, só que com um monstro, que é bizarro. E aí o monstro começa a andar com o cara pelo mundo, carregando o cara, tentando encontrar um armário pra recarregar suas energias, e o filme termina, desculpa gente, cara, que eu fiz isso, filho, aí porra. O filme termina, e aí tipo assim, ela é o monstro carregando o cara, tenta entrar nesse armário no prédio, que é o único armário do mundo inteiro. Aí, só que ele não consegue, sabe por quê? Porque o monstro é burro. O monstro, como o cara tá de lado, o armário é pequeno. É, o monstro em pé vai, só que junto com o cara o monstro não consegue, tá ligado? Uhum. Então o monstro desiste daquele armário porque o monstro ama o protagonista. E aí o monstro morre no meio da rua dos Estados Unidos, alguma cidade, tentando encontrar um armário pra recarregar suas energias, com o cara nos braços, e aí padece.
Achei bonita a história.
Maravilhosa, cara.
Tem uma mensagem aí, né? Tem uma mensagem aí. O amor às vezes nos mata. Nos mata, nos segura. Não deixa a gente recarregar as energias, às vezes.
É, também tem a mensagem, o japonês, estereótipo de japonês, ele quebra tudo com uma katana.
Com uma katana, é do caralho, né? É do caralho. Isso era uma parada de anos 80 muito foda, né?
Muito, muito maravilhosa, cara. É, isso é muito legal, cara. E assim, contar roteiros ruins é muito bom também. Uhum. Porque esse é muito ruim e a galera gosta. Assim, nossa, é tão absurdo que é engraçado. No Natal pode, entendeu?
Fazer isso. Onde tu viu esse filme, cara? Tu baixou assim?
Ah, mano. Minha infância. Mas eu tenho certeza que eu revi depois de uns 20 e poucos anos. É Monstro do Armário, cara. 1986. O Monstro do Armário, o nome. E me dá medo real esse bicho, tá? Até hoje eu tenho medo desse bicho. Que ele segue, assim, a galera. Dá muito medo. Ó a cena do brother morrendo. É isso, cara. É esse filme que eu recomendo muito que você coloque pra assistir. Chama as crianças, porque é muito trash. Eu acho que as crianças nem vão sentir medo, cara.
Eu acho essas paradas muito antigas. É a prova de medo das crianças mesmo. Acho que a galera assiste.
Hoje em dia.
A não ser que for uma criança de 4 anos. Que
isso.
Que seria 25% do tempo ela passou presa.
Ai, menino Nick, o que foi esse episódio?
Foi só pra trocar uma ideia com as pessoas, trocar uma ideia de via única, né? Que a gente...
Mas, ó, vou falar uma coisa de coração. Obrigado, ouvinte, você que tá ouvindo esse episódio. Sabe por quê, Nick? Porque esse episódio aqui, ele não tem um apelo de curiosidade histórica.
Como não?
Ué, qual é a curiosidade histórica em um episódio para passar o Natal de fone?
Ah, vai.
Não tem.
Tem.
E aí, por conta disso, o ouvinte que tá ouvindo aqui, ele gosta muito da gente, cara. Entendeu? Então, pô, obrigado mesmo de coração aí, você ouvinte que tá ouvindo, porque você gosta da gente e a gente gosta de você. Se você for racista, não.
É, a gente não gosta muito, não. Não gosto muito. Mas eu também queria agradecer ao ouvinte por ter. Porque tá chegando o final do ano, né? A gente ainda vai fazer um episódio de Halloween. E aí lá eu vou agradecer. Eu vou agradecer de verdade.
De Halloween?
É Halloween que eu chamo o Réveillon, né? O cara nunca admite que tá errado. É que o Réveillon pra mim dá medo demais. É um terror, cara.
E eu chamo, né? Que você gosta que eu falei, eu chamo.
Um dia eu preciso admitir que eu tô errado em algum episódio. A gente tem que fazer um episódio especial. admitir que estou errado. Errei. Esse é o nome do episódio. Eu acho que nem uma vez que tu perguntou assim, esse tipo de coisa, eu falei, não, me enganei. Eu acho que eu tentei te convencer que tu escutou errado, ou tentei me convencer que eu tava certo, que tu não entendeu, ou tentei inventar uma coisa, mas nunca... Esse é o espírito, assim que tu aprende cada vez mais, ouvinte. É isso que tu tem que levar pra vida. Esse é o presente de Natal que eu tô dando pra vocês.
Muda a realidade, mas não recua. Não recua. É. Se é Halloween, eu falei errado? Não. É Halloween a partir de agora, mano.
Não. É o famoso não baixa a cabeça pra filha da puta. Essa é a frase que tu tem que levar, cara. Tu não tá errado. Só não baixa a cabeça pra filha da puta.
Ai, muito
bom. Ah, esse raciocínio acaba com a humanidade, né? Cara, mas...
muito.
É o que é o câncer do mundo, assim.
90% dos problemas acabariam, cara.
É.
Se a galera não tentasse moldar a realidade, o espaço e tempo, só pra estar certo, pra não dobrar essa torcer, cara.
É, só pro seu ego, só pro seu moldar a realidade de acordo com o seu ego.
Ah, é muito bom.
Mas eu discordo, acho que tá certo assim. E Feliz Natal pra todo mundo. Um
Feliz
beijo.
Natal, ouvinte. Um beijo pra você, muitas festas, comemore, não beba tanto.
E
perdoe.
E segue a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast, todas as coisas. O Instagram lá é @historiaprosbrother. E é isso. Um beijo, Feliz Natal. Falou!
Feliz Natal, valeu!